Eu já tenho aqui a nossa próxima entrevistada nos aguardando para conversar conosco. Eu me refiro à coordenadora-geral do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Estado do Rio de Janeiro, o CEPRJ, Samanta Guedes. Professora Samanta Guedes, bom dia.
Bom dia, Anderson. Prazer estar aqui no Faixa Livre, ter um espaço para a gente falar a verdade, né, do que está acontecendo aí na educação municipal do Rio de Janeiro. Só para lembrar que um dos nomes que está aí compondo a coordenação, né, do Haddad é Cláudia Coxinha, onde o secretário de Educação do município do Rio de Janeiro, aquele garoto, né, aquele garoto. É discípulo dela. Então, pelos números que a gente vai falar, a gente já tem um panorama do que vai acontecer.
É verdade. Enfim, é muito grave tudo isso que a gente vem enfrentando ao longo dos últimos tempos. A gente tem demonstrado aqui uma certa preocupação com esses nomes que têm surgido, enfim. Mas a gente queria conversar com você, começar esse nosso papo, Samanta, falando de uma questão que eu julgo fundamental, porque o fim do ano está se aproximando e essas movimentações visando 2023 se intensificam nos mais diferentes organismos da institucionalidade. Na última terça-feira, vocês do CEP participaram lá na Câmara dos Vereadores, aqui do Rio de Janeiro, de uma audiência pública para debater o projeto de lei orçamentária anual destinado à educação. Essa audiência se deu de maneira híbrida, tanto presencial como virtual, e foi transmitida pelos canais oficiais lá da Câmara dos Vereadores. Como é que se deu, Samanta, essa audiência pública lá no Palácio Pedro Ernesto, sede do Legislativo Municipal? O que é que ficou definido por lá no que diz respeito ao orçamento da educação para o ano que vem, Samanta?
Anderson, primeira coisa que eu quero colocar aqui é que o governo Eduardo Paes, ele demonstra a verdadeira cara quando ele não chama os próprios, os mais interessados a fazer o debate, que seriam os profissionais da educação e a comunidade escolar, né? Então, para eles, limar, tanto é que a data da saúde da educação foi trocada, né? E se você parar para analisar, são duas secretarias fundamentais que atendem a população. Então você vê que é algo já feito de uma maneira para enrolar e não ter o verdadeiro debate. Olha, a grande verdade, a gente entra em desespero, né? É, se fala, a gente tem um secretário de educação que vive nas redes sociais, no entanto, no orçamento vai ter uma perda de 96% de conectividade. 96% de conectividade. Todo mundo sabe que a conectividade é para você complementar, né? Para você complementar, o trabalho pedagógico que você faz. De repente, você está numa aula, a aula está assim progredindo muito, você quer colocar, mesmo você tendo planejado um filme, algo que você possa colocar para os alunos, você não vai ter esse recurso. São 96% de corte. Aí, quando a gente também, outro elemento que a gente pede muito é formação para os educadores, vai ter um corte de qualificação e valorização dos profissionais em 37%. Perda de alunos com inclusão com deficiência, comunidades indígenas, redução da desigualdade social, 43%. Os números são assustadores. Em reformas de escola, vai ter uma perda de 24%. Agora, olha que interessante, Anderson. O prefeito Eduardo Paes, a gente precisa salientar que ele não está na primeira gestão nem na segunda, ele está na terceira gestão. E quando ele faz as obras para a Copa do Mundo, para as Olimpíadas, ele cria a fábrica de escolas dizendo que ia deixar um legado. Se você tem o quê? O Crivella, ele ficou somente 4 anos, né? Ele ficou 4 anos, ou seja, um envelhecimento dessas escolas demoraram só 4 anos. Cadê a garantia dessas construção dessas escolas? Anderson, faça um desafio, você entrar em qualquer escola da rede municipal do Rio de Janeiro que não tenha um problema. Nós temos escolas que eram para ser provisórias, que estão desde a década de 50, desde a década de 60. Nós temos uma escola, Jorge Gouvêa, em Vigário Geral, que era para ser provisória e foi demolida. Caiu. E agora estão junto com a República do Peru, esses alunos estão tendo aula reduzida. O CIEP Gustavo Capanema, que é dentro da Maré, está desde 2019 para a reforma. Ele está dividindo escola no espaço Marielle, ou seja, não teve o protocolo sanitário no auge da pandemia, porque tiveram que dividir. O EDI, o EDI Pescador Albano Rosa, dentro da Maré, que foi feito reforma, uma semana depois pegou fogo.
Que loucura. Não, é absolutamente lamentável o quadro da educação aqui no Rio de Janeiro. A gente tem feito esse acompanhamento ao longo dos últimos tempos, Samanta, mas eu queria que você falasse um pouquinho a respeito. Vocês que estão muito por dentro de todo esse processo, enfim, quais são os principais gargalos da educação aqui no município do Rio de Janeiro, Samanta? Tirando, evidentemente, porque ainda tem isso, né? Aquela questão do PCCS, né? Do plano de cargos, carreiras e salários aí, que a gente vai falar um pouquinho a respeito daqui a pouco. Mas em relação às necessidades dos alunos da rede municipal, Samanta, quais seriam as prioridades nesse momento? Porque parece que há uma estimativa de 8,7 bilhões em recursos para 2023 em relação à educação, não é isso?
Anderson, deixa eu explicar uma coisa. Eu quero que a população entenda que esses 8 mil e 20 e pouco que você está dizendo significa 2,8% do investimento. Na saúde, ele vai fazer um investimento de 0,5%. Em compensação, no transporte, 36%. No urbanismo, 36,5%. Entendo que o transporte, eu utilizo o BRT. Temos necessidade, mas cadê aquele legado que ele disse que ia fazer na Copa do Mundo e nas Olimpíadas? Ele aplicou 6,4 bilhões de reais para criar o BRT. E a gente viu o que que deu aqui, agora. Chegar essa semana, eu moro em Madureira, então o BRT é bem na minha esquina. Eu tirei, inclusive, se você for na minha página, a nova frota que ele colocou de imediato para poder melhorar, amenizar o problema. A parte de trás do motor estava pendurada. Ele está querendo investir mais 14 bi. Eu não sei se você está sabendo, Anderson. Ele pegou de primeiro momento 135,2 milhões de dólares de empréstimo do Banco Mundial, aonde ele fez ajustes fiscais, aonde ele aumentou a nossa previdência e ainda colocou a previdência complementar. Essa semana passada, ele pediu mais 135 milhões de dólares, ou seja, são 270 milhões de dólares que ele pediu do Banco Mundial que ele vai pagar por 20 anos. Você acha que essa conta vai cair na conta de quem? Não é só do aluno. E agora tem outro agravante. O que que ele está fazendo? Ele está fechando turmas de berçários, de maternais, nas redes públicas e colocando na conveniada. Ele está diminuindo a carga horária dos alunos. Sabe que horas ele está fazendo turno único? Das 8 horas da manhã às 14h30. Antigamente era das 7 da manhã, escola integral, às 17 horas. Qualquer hora dessa vão ser 3 horas, vai parecer igual Angra. Eu não sei se vocês sabem a realidade de Angra. Angra dos Reis, o prefeito lá fala que a creche é integral e é das 8 às 11h30 da manhã. Aí vem o secretário de Educação e ainda ouve dizer, Anderson, vou colocar mais informação para você. No Rio de Janeiro só existe de fato dois secretários, é o Sorans e o Pedro Paulo. O restante é tudo garoto de recado. Tudo garoto de recado. Quem tem autonomia é o Sorans e o Pedro Paulo. O restante é garoto de recado. Então, não vou nem me referir a esse garoto. Porque quando você vai sentar para fazer o um debate com ele, ele não sabe. Para você ter uma ideia, eu fui fazer o um debate sobre a vacinação quando eles tomaram posse, eles tinham esquecidos dos terceirizados, de vacinar os terceirizados.
Que absurdo.
Eu costumo dizer que de Harvard em Harvard, a rede municipal do Rio de Janeiro, que é a maior da América Latina, que tem 1.444 unidades, 634.007 alunos, 38.799 professores, 12.909 funcionários, vão decaindo. Vão decaindo. Agora, veja bem, como que você vai falar de conectividade com um corte de 96%? Anderson, você tem que ver a situação que se tem na alimentação dentro das escolas. Todo mundo fala dos famosos CIEPs, do Brizola, que Brizola pegou essa ideia na Revolução Russa, que era a escola integral, né? Mas uma escola integral que o próprio Brizola reivindicava, apesar de ter pego a ideia na Revolução Russa, era das 7 da manhã às 17 horas. O aluno tomava o café da manhã, almoçava, lanchava e saía jantado. O que o camarada faz? Coloca os alunos para sair 2h30 da tarde. O que que ele faz? Ele coloca para as creches conveniadas para sair 3h30. E agora, não sei se você sabe, Anderson, tem um projeto, um tal de PL 850, de autoria de Carlo Caiado, Célio Luparelli, Esquerdo, que vai pegar, é um projeto cidadão carioca, 30% das vagas das escolas particulares que quiserem se credenciar, inclusive do ensino médio. Se o aluno for da escola pública da rede municipal, a Prefeitura do Rio de Janeiro vai credenciar, cria 30% dessas vagas para esses alunos, que não poderão ficar reprovados durante 2 anos, e ainda amortiza o ISS. O que que isso significa? Privatização.
É isso. Não, é isso. Está muito claro que essa é a intenção dessa turma. Você fala aí a respeito desse turno único até 2h30 da tarde. Isso é uma aberração, ô Samata. É uma aberração. Como é que os responsáveis dos alunos vão conseguir buscar os seus adolescentes, suas crianças nas escolas às 2h30 da tarde? Isso é um negócio inacreditável, inaceitável. Quando você se refere a garoto no comando aí do governo, na secretaria, você está se referindo ao secretário municipal de educação,
Renan Ferreirinha. Isso. Que, inclusive, está fechando turmas para colocar as agentes de educação infantil que foram reconhecidas no magistério. Não, o prefeito Eduardo Paes não está aplicando a lei. O que que é pior? As agentes de apoio à educação especial, eles pegam essas profissionais que são do ensino médio, que atuam com as crianças deficientes, jogam de qualquer maneira sem nenhuma formação, aonde na verdade deveria de ter uma formação do magistério com especialização. Sabe por que que isso acontece, Anderson? Porque as crianças deficientes não produzem lucro. Você sabe por que que as creches estão sendo atacadas? Porque nós estamos num processo de desindustrialização e não interessa mais para esse governo que libere a mão de obra barata, que é a liberação da mulher negra. Aí o prefeito vem falar que está preocupado com a alimentação. Não é só com a alimentação. Quando a gente fala na alimentação, é porque faz parte do desenvolvimento dessa criança e faz parte do processo cognitivo dessa criança. Porque uma criança que tem todas as vitaminas, todos os nutrientes, ela não vai ter empecilho para poder fazer um aprendizado. E o ataque que está se tendo não é só no ensino médio, mas em todo o processo, desde a educação infantil até a universidade. Eu costumo dizer o seguinte: quando você pega um prato de comida, que ele é sofisticado, significa que lá no início, aqueles ingredientes que você comprou, ele precisa ser de qualidade, ele precisa ser muito bem trabalhado. Assim é a criança. Então, quando você pega na educação infantil, do berçário até a pré-escola, essa criança, se ela tem algum transtorno, se ela tem algum problema, esse profissional, ele vai identificar. E o profissional, ele concursado, ele tem essa estabilidade que é justamente para que a gente possa denunciar. Você sabe quanto que ganha essa profissional que está dentro dessas creches conveniadas, Anderson?
Quatro.
Um salário mínimo. Um salário mínimo. Eu tenho denúncias de algumas unidades que estão cobrando, chega e fala assim: olha, a gente tem aqui um material, se você quiser comprar, você compra. Constrangendo o
Loucura.
responsável.
Que absurdo. Não, é um total absurdo essa
Você
tragédia.
sabe o que que a Prefeitura do Rio de Janeiro está fazendo? Eles estão colocando os voluntários pagando R$ 100 para tomar conta de criança que tem deficiência. Há pouco tempo eu tive uma briga, eu vou dizer o nome da escola, que comigo não tem problema, Escola Brasil, a criança tem uma sonda,
Sim.
uma sonda gástrica. Então, tem um problema se você entupir, tem todo esse problema. A profissional falou, eu não posso fazer isso porque eu não sou qualificada, eu estou colocando em risco de morte a vida dessa criança. Óbvio que a mãe quer, de qualquer maneira, colocar uma voluntária. Se essa criança morrer, a responsabilidade é de quem? Da diretora.
Não, absurdo, inaceitável. Essas crianças precisam de um acompanhamento de um profissional especializado para ter cuidado com esse tipo de. É um cenário tão grave, Samato. O nosso camarada aqui, Ulisses Silva, ele diz aqui, ó: a minha vida de estudante só foi possível graças às bibliotecas regionais da prefeitura. Foram destruídas. E logo depois ele diz: a merenda das escolas está precária. Nossas crianças não têm mesmo a escola como refúgio contra a fome e a subnutrição. É isso que a gente está falando, é disso que a gente fala. E, lamentavelmente, essa gestão do prefeito Eduardo Paes não está nem aí para isso, Samanta. A grande verdade é essa. Agora, se o Eduardo Paes não está nem aí para isso, como você muito bem tem colocado aqui ao longo dessa entrevista, como é que anda o diálogo com a Câmara dos Vereadores, ô Samanta? Essa interlocução, ela tem se realizado de uma maneira alvissareira em relação ao orçamento público para 2023?
Ô Anderson, não sei se você viu a forma que as mães dos alunos deficientes criaram confusão, com toda razão, todo o apoio com o secretário de Educação. O presidente da Comissão de Educação praticamente não existe. O Márcio Santos. O Márcio Santos. Ele não existe. Está ali de conchavo com o governo. Foge da gente. Foge da gente. E
Absurdo.
o que a população precisa entender é o seguinte: quando você chega, vem aqueles vereadores com altivez, não vai atender. Aquele cara está ali, quem paga o salário dele somos nós. Somos nós. Eles precisam nos tratar muito bem. O prefeito do Rio de Janeiro não recebe o Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação. Nós estamos sem reajuste desde 2019. O nosso ticket de refeição está há mais de uma década congelado. Nós recebemos a R$ 12 o nosso ticket de refeição. Se eu ficar doente, eu perco o ticket. Se eu ficar de férias, eu perco o ticket. Eu não estou pedindo um aumento, é o reajuste para eu ter poder de compra. Mas eu tenho certeza que a mesa do prefeito Eduardo Paes, dos seus secretários, estão fartas, diferentes dos alunos e dos profissionais.
Isso.
O Anderson, só para você ter uma ideia, o tratamento, nós temos os terceirizados nas cozinhas da rede municipal do Rio de Janeiro, que na sua maioria são mulheres negras. Você sabia que está sempre tendo problema de pagamento? Que dependendo da época, atrasa 15 dias, o salário já é um salário mínimo. Essas mulheres ficam 52 graus trabalhando, sem falar que algumas direções fazem assédio com essas trabalhadoras. O assédio está rolando solto dentro das escolas públicas. A insatisfação daquelas trabalhadoras, daquelas mães, mostrou o que que está acontecendo. Já são exclusas, a sociedade já exclui. Eu posso falar, porque o secretário falou, porque ele tinha uma irmã de consideração, não tinha uma irmã de consideração. O meu tio, irmão da minha mãe, ele se arrastava, Silvio Romero Moreira de Araújo, inclusive foi assassinado em Niterói, foi o único da família que estudou na SESI, então a gente sabe. O meu afilhado, primo de sangue, tem síndrome de Down. Está esperando vaga. Então, assim, é muito fácil falar quando você não sabe. Ó, você quer ver outra coisa? Quando é de interesse do prefeito, ele suspende a aula por causa do Rock in Rio. Ele vai nos dias de jogos colocar aula até meio-dia ou 11 horas. Como que essas trabalhadoras vão embora para casa com esse transporte coletivo horroroso?
Nada.
Me explica. Você acha que existe um protocolo sanitário dentro das escolas? Você acha?
Não,
Óbvio que não.
e num
É tudo
cenário.
uma grande mentira. É tudo uma grande farsa. É um método que o Bolsonaro está fazendo. Qual é a diferença? A propaganda é uma coisa, a prática é outra. Eu costumo dizer que a prática é o critério da verdade. Você sabe quem é a pessoa através das suas ações. E eu não preciso nem dizer quem é Eduardo Paes.
É isso. Não,
E
sem
assim, Anderson, eu vou fazer até mais uma provocação. Se ele tivesse tão bem na fita, ele tinha eleito metade dos candidatos a deputado federal dele. Ele não conseguiu eleger. O Felipe foi reprovado, gente. E a Paula Carneiro passou raspando.
Muito bem observado. Muito bem observado.
Você anda na rua, tá tudo cheio de buraco. O que que ele faz? Detalhe, esse dinheiro que ele está pegando é de empréstimo só pode ser colocado nessa parte de transporte, que aí ele fala em sustentabilidade para as pessoas pensarem que está pensando no meio ambiente, né? Não pode ser aplicado em outras áreas. O Anderson, 0,5% que vai ser colocado em investimento na saúde.
É criminoso, é o mínimo que a gente pode dizer a respeito disso. É crime, isso é um crime que ele está cometendo um investimento nessa monta na saúde aqui no Rio de Janeiro, na educação. É um quadro lamentável. Eu queria também que você falasse um pouquinho, ô Samanta, para a gente encerrar aqui o nosso papo, a respeito do PCCS, não é, ô Samanta? Uma pauta prioritária de vocês, uma das mais importantes. Vocês da educação ao longo dos últimos anos, houve algum avanço nesse sentido, nesse diálogo sobre o plano de cargos, carreiras e salários no município
Não,
do Rio de Janeiro?
não.
Como é que você colocou isso?
Na verdade, nós do CEP, nós temos um plano de cargos e salários que é por enquadramento e formação. Formação e unificado. Como é que eu vou explicar para você que é a população? Para nós interessa que esse profissional que está dentro da unidade escolar, independente de ser uma merendeira ou um professor, ele tem que estar sempre estudando. Então, à medida que ele for se formando, ele vai subindo de cargo. Para nós, a merendeira, que é cozinheira, que o prefeito também não está aplicando a lei, né? Porque aí sobe o valor do cargo, né? Tem o mesmo valor de um professor, porque se um aluno não tiver bem alimentado, não for feito uma alimentação adequada, esse aluno não vai aprender, porque precisa de nutrientes, como é que eu falei? Então, por exemplo, essa merendeira faz pedagogia. Ela continua merendeira, mas ela ganha como uma pedagoga. A professora, ela fez a pedagogia, ela fez um mestrado. Ela continua como professora, mas ela ganha como uma mestranda. Aí ela faz um doutorado. Ela continua professora e ganha como uma doutoranda. Ela faz um PhD. É isso que nós queremos. Nós queremos estudar para dar um atendimento melhor para os nossos alunos. Quem não quer fazer isso é o prefeito Eduardo Paes. E outra coisa, Anderson, vamos lá. Ele acusa o tempo todo o Crivella. Crivella era incompetente? Era incompetente. Mas ele já pegou o município com dívidas. E agora o prefeito Eduardo Paes vai enfiar mais dívidas para os próximos 20 anos. Qual é a jogada dele? Ele como candidato de novo à prefeitura do Rio de Janeiro. Já estão em negociação aí com vice. Procura investigar aí, né? E depois ele vem candidato ao governo do estado. O problema é, eu costumo dizer, precisa acordar com os russos, né? Porque até lá muita coisa vai acontecer, a gente não sabe. E ele não está navegando, não está surfando na onda. Mais uma vez eu vou dizer, ele não conseguiu eleger metade dos candidatos a deputado federal dele. Nós temos aí um ex-vereador que foi preso por estupro, ele conseguiu eleger.
O
O pai
Gabriel Monteiro.
é irmão.
Ex-vereador Gabriel Monteiro, né?
Exatamente. Então, assim, e eu quero fazer, inclusive, mais uma denúncia que eu queria que você pesquisasse, tá? Há pouco tempo, teve uma votação para que desse prioridade em relação à pedofilia ser crime hediondo. Você sabia que os candidatos a deputado, os deputados federais do prefeito Eduardo Paes votaram junto com Bolsonaro? Com a
Sim.
base do Bolsonaro?
Pois é. Isso mostra, esse tipo de iniciativa mostra a que se destina essa gestão do prefeito Eduardo Paes, que tipo de interesse essa turma atende. É muito lamentável tudo isso que a gente vem observando, todo esse desgaste em relação à educação aqui no município do Rio de Janeiro, algo que de uma forma ou de outra também se repete no estado. A situação no estado também não é muito diferente dessa que a gente tem aqui no município, mas em relação ao Eduardo Paes, ele que se colocou aí como a solução dos problemas para a educação no Rio de Janeiro, para a saúde, depois dessa gestão deletéria que a gente teve do Marcelo Crivella, parece que o quadro piorou ainda mais a partir desse retorno do Eduardo Paes ao comando do município do Rio de Janeiro. Samanta, a gente vai continuar observando, analisando todo esse quadro aqui relativo à educação. Eu peço para que você nos mantenha informado a respeito dessas negociações em torno do orçamento público para o ano de 2023 aqui no município do Rio de Janeiro, as demais demandas de vocês do CEP. E a gente agradece demais a tua participação aqui no programa de hoje, com todas essas importantes denúncias que você trouxe sobre a gestão do Eduardo Paes. Muito obrigado, e a gente espera, acima de tudo, Samanta, que a educação seja de fato valorizada aqui no município do Rio de Janeiro. Infelizmente, não é o que a gente tem observado ao longo dos últimos tempos, mas vamos ver se agora em 2023 a gente tem uma mudança de rumo a partir dessa nova gestão que a gente tem no Palácio do Planalto, ainda que as primeiras movimentações, as primeiras indicações não sejam lá das mais alvissareiras, né, Samanta? Mas a gente espera que haja uma mudança de rumo na educação aqui do nosso país, que é o que a gente precisa acima de tudo. Muito obrigado, Samanta.
Muito obrigada, Anderson, e dizer o seguinte, que a única forma que a gente tem de mudar o rumo é ocupar as ruas para que os trabalhadores é que tomem o poder, e não os grandes empresários com essa conciliação de classe que está sendo feita, porque o sistema capitalista ele é podre. Se tivesse dado certo, não existia fome.
Muito bem observado, muito bem observado. Essa conciliação que toma conta do país ao longo das últimas décadas é o que tem levado ao desgaste de todas as políticas públicas aqui no nosso país, o desmonte da educação, da saúde, enfim, é lamentável.
Patrão não gosta de empregado, são caminhos totalmente opostos. Um quer explorar e o outro, ele quer deixar de ser explorado. A verdade é
É isso. Samanta, obrigado pela tua
essa. Muito
participação.
obrigada.
Um abraço para você, até a próxima.
Obrigada.
Conversamos aqui com Samanta Guedes, a Samanta que é coordenadora geral do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação aqui do Estado do Rio de Janeiro, o CEPRJ, fez essas importantes denúncias a respeito da gestão do prefeito Eduardo Paes aqui no município, o orçamento público destinado ao setor da educação aqui no Rio de Janeiro para o ano de 2023. É uma vergonha tudo isso, questões aí que ela trouxe a respeito da educação infantil. É lamentável. A gente espera que isso mude a partir do próximo ano, que haja uma mudança no cenário, com essa gestão do Lula, que vai assumir o Palácio do Planalto. O Eduardo Paes, que apoiou, né, a eleição do Lula. Vamos ver se a partir da gestão federal aqui no município há alguma mudança no trato com a educação pública, com a saúde pública. Essa é que é a verdade. Infelizmente, a defesa dos ideais, dos interesses da turma do andar de cima, do grande empresariado, tomou conta das administrações públicas aqui no nosso município, não só no município, no estado, no governo federal, e a gente espera que isso tome um novo rumo a partir do próximo ano.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964. conta corrente 03004-1. Essa conta encontra-se em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, uma das nossas entidades patrocinadoras. Mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer a sua doação de qualquer valor utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira radiofônica no ar.